alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que estamos avançando no nosso projeto de estudar toda a Bíblia. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um tempo em que estudaremos a sequência do capítulo 5 desse último capítulo da primeira carta escrita por João. Aproveito a oportunidade para lembrar a você que tem estudado conosco a Bíblia que daqui a 5 programas já estaremos voltando ao Antigo Testamento para estudarmos as profecias de Miqueias. Temos agradecido a Deus por você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, compartilhamos logo agora o e-mail da Lucilda, uma irmã da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Foi essa a sua mensagem. Querido irmão pastor Itamir, comecei a ouvir o seu programa há pouco tempo, por curiosidade. Desde então, tenho acompanhado os estudos com muita alegria, pois eles têm servido para minha edificação com o Senhor. Sou grata a Deus pela vida do irmão e oro para que o Senhor o abençoe sempre, dando-lhe sabedoria e discernimento ao transmitir as verdades bíblicas. Gostaria que o Senhor me esclarecesse. Todas as vezes que o pastor de minha igreja fala sobre os dízimos, eu fico com a sensação de que pesa sobre mim a responsabilidade da obrigação. Pergunto isso porque, no momento, me encontro desempregada e nem sempre eu posso ofertar e muito menos dizimar. Então, é certo eu continuar entendendo que eu não sou mais obrigada a devolver o dízimo e sim ofertar com alegria e gratidão, sabendo que somos nós, os filhos de Deus, que devemos sustentar a obra do Senhor? Que o Senhor Deus abençoe a você e toda a equipe. Um abraço. Prezada irmã, como lhe respondi no e-mail, você está correta nas suas colocações. No Novo Testamento, realmente não temos essa obrigatoriedade. Devemos dar para Deus em reconhecimento das suas bênçãos e do seu sustento. Se você estiver desempregada, portanto, não estiver ganhando, é claro que Deus compreende essa situação e não está te cobrando nada. Portanto, não se sinta culpada por não poder contribuir no momento. O que Deus valoriza é a atitude do nosso coração. Entretanto, assim que você puder, contribua. Contribua como um sinal de gratidão pelas bênçãos que Deus continuamente lhe dá. Quando a nossa motivação é correta, Deus que sonda o nosso coração e ouve a nossa oração, nos abençoa. E exatamente para orar é que eu convido você e a todos que estão sintonizando agora o nosso programa. Vamos elevar a Deus as nossas orações. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Te pedimos, então, a Tua bênção para Lucilda, que está desempregada. E também para outros teus filhos que têm passado por essa experiência, que o Senhor possa lhes dar uma colocação, um trabalho, para que eles possam sustentar as suas famílias. Tu que és o Deus provedor, conceda-lhes, Pai, essa bênção. Te pedimos, mesmo sem merecer, e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o terceiro parágrafo do capítulo 5 dessa primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 15. Nesse texto, João trata conosco sobre um assunto dos mais empolgantes para a maioria dos cristãos. O tema desses versos trata sobre a certeza que podemos ter da nossa salvação. Ao considerarmos sobre a certeza da salvação, temos que lembrar que, se Deus nos amou desde a eternidade passada e Cristo derramou seu sangue eterno e precioso por nós, é uma consequência lógica estarmos eternamente seguros da nossa salvação. Mas o fato é que a dúvida ainda persiste em alguns cristãos. Jesus ensinou a doutrina da segurança eterna? Querido amigo, a resposta é positiva. Sim, de fato, Jesus ensinou sobre a certeza que podemos ter em relação à nossa salvação. Entretanto, para considerarmos corretamente esse tema, temos que responder a uma outra pergunta. Que tipo de vida Jesus concede aos crentes? Jesus disse repetidamente, e João registrou de modo inequívoco, que Jesus concede vida eterna àqueles que creem nele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. E ainda, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Querido amigo, essas duas passagens confirmam a conhecida e amada declaração porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Embora seja incrivelmente simples, muitos cristãos não conseguem compreender a importância desse argumento. Pense um pouco nessa questão. Por que Jesus a chamaria de vida eterna se existe a possibilidade de perdê-la? Seria possível ter certeza de uma vida que não seja eterna? O meu convite a você, se você ainda não estiver entendendo, o meu convite a você é que você considere comigo algumas afirmações do capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus disse que aqueles, isso é, as ovelhas por quem ele morreu, nunca perecerão e ninguém pode arrebatá-los porque nós estamos nas suas mãos. Ninguém pode tirá-los da sua mão. Veja o versículo 28. Não existe lugar mais seguro que estarmos na mão de Cristo. Se você crê em Cristo, então é uma das suas ovelhas. Se você é uma das suas ovelhas, você jamais perecerá, pois o bom pastor deu a sua vida por você e lhe concedeu o dom da vida eterna. Você está seguro em suas amáveis mãos. Mas pense comigo, ele ainda acrescentou: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Versículo 29 desse capítulo 10 do Evangelho de João. Será que você conseguiu entender? Estamos seguros porque estamos nas mãos de Jesus, e ninguém delas pode nos arrebatar. Mas além disso, ele acrescentou que também estamos nas mãos do Pai. Querido amigo, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Estamos nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai. E também das mãos do Pai, ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos tirar. A vida eterna não depende de você ou de mim. A vida eterna não depende de nós. A vida eterna é eterna porque o Senhor Jesus é eterno. A vida eterna é eterna porque Deus, o nosso Pai, é eterno. A segurança que podemos ter, a certeza que podemos ter não se baseia em nada que possamos fazer. Baseia-se unicamente na obra eterna que Jesus e Deus fizeram por nós. João escreveu então para que tenhamos essa certeza, para que tenhamos segurança. João escreveu para nos dar certeza da vida eterna. É certo que, cronologicamente, ainda não alcançamos a vida eterna de maneira completa, porque nós somos mortais. Porém, espiritualmente, já experimentamos agora as bênçãos futuras. Primeiro, já usufruímos da paz com Deus, porque fomos justificados pela fé em Cristo, conforme Romanos 5:1. Já somos livres para desfrutar da nova vida, porque a verdade e o Espírito Santo nos libertaram pelo sangue de Jesus, conforme João 8:32 e Romanos 8:1 e 2. Terceiro, já estamos assentados nos lugares celestiais, porque estamos em Cristo, conforme Efésios 2:6. Quarto, já podemos pedir com confiança, porque temos Jesus como nosso intercessor diante do Pai, conforme Romanos 8:34 e Hebreus 4:14 e 15. Em quinto lugar, já podemos entrar na presença de Deus, porque nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo Senhor Jesus, conforme Hebreus 10:19. Querido amigo, diante disso, graças a Deus, por essas preciosas bênçãos. Mas além dessas, poderíamos citar muitas outras que confirmam a afirmação com que João nos encoraja. Qual é essa afirmação? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 13. Ora, diante disso tudo, o título que esse estudo nos propõe só pode ser esse: o testemunho e o seu propósito, certeza da vida eterna. O testemunho e o seu propósito, certeza da vida eterna, é o título para o texto de 1ª Carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 15. Querido amigo, quando recordamos o parágrafo anterior, lembramos que João nos apresentou cinco testemunhos que confirmavam ser Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus: o batismo, a crucificação, o Espírito Santo, os apóstolos e principalmente o próprio Pai, foram testemunhas confirmando Jesus como divino, como verdadeiro Deus encarnado, como Filho unigênito que deu sua vida por nós. E com o propósito de invalidar e refutar completamente a palavra dos falsos mestres, João, além de comprovar que Jesus era real e sempre foi o Deus homem, no texto de hoje, ele nos mostra que quando cremos nesses testemunhos, quando cremos na pessoa, no ministério, no sacrifício e na ressurreição de Jesus, quando cremos em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, podemos ter certeza da vida eterna. Conforme vimos no programa passado, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, e esse testemunho é confirmado pelo Espírito Santo que habita em nós. João, então, usado pelo Espírito Santo, quer que saibamos, quer que tenhamos certeza. Veja que ele repete essa mesma ideia nos versos finais, no versículo 13, no versículo 15, 18, 19 e 20. Ele quer que tenhamos absoluta certeza de que temos a vida eterna. Por tudo isso, podemos então perceber que o princípio que esses versos nos apresentam pode ser visto nessa frase: todo cristão que crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, tem a certeza da vida eterna. Sim, esse é o princípio, e eu gostaria de repetir para que você pudesse anotá-lo. Com base na primeira carta do apóstolo João, versículos 11 a 15 do capítulo 5, temos esse princípio, esse resumo dessa porção bíblica. Todo cristão que crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, tem certeza da vida eterna. E nesse texto encontramos cinco declarações sobre a certeza da vida eterna. A primeira declaração que nos dá certeza da vida eterna é que Deus nos deu essa vida que está no seu Filho, versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Querido amigo, João inicia essas declarações com uma expressão muito objetiva no original. Ele afirma que Deus já nos tem dado a vida eterna. E como o verbo está no aoristo, nos transmite a ideia de que isso aconteceu de uma vez por todas. Ele já nos deu completamente, uma vez por todas, essa vida eterna. Essa vida está agora essencialmente no seu Filho, no Senhor Jesus. Como o próprio João tinha registrado lá em João, no Evangelho, no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 14, versículo 6. O Senhor Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. O próprio apóstolo Paulo completara dizendo que corporalmente habitava em Jesus essa vida. Leia depois Colossenses 2, 9. Em Jesus Cristo, onde está, essa vida nos é assegurada. E aqui então é que temos a garantia. A vida eterna está em Cristo e não em nós ou em nada que possamos fazer. Se estivesse em nós, nós com certeza a perderíamos assim como Adão a perdeu no Éden. Podemos ter certeza da vida eterna, pois ela está em Cristo. Ela está em Cristo Jesus. A segunda declaração que nos dá certeza da vida eterna é que, por termos o Filho, temos também a vida. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É interessante notarmos que João se refere a Jesus como quem está com a vida eterna. Para os cristãos que têm Jesus, ele o trata por Filho, pois nós o conhecemos e sabemos que ele é divino. Para os que não creem, para os que não têm Jesus, ele o trata por Filho de Deus, para que saibam claramente o quão decisivo é reconhecer Jesus como divino. Se reconhecemos, temos a vida eterna. Se não reconhecemos, não temos a vida eterna. Ter o Filho de Deus é como repetir as palavras do sábio. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Conforme Cântaro de Salomão, capítulo 6, versículo 3. Querido amigo, a fé é o meio pelo qual os cristãos têm a Cristo como sua possessão presente. Tendo Jesus, temos a vida já presente, mas a teremos em plenitude quando da sua manifestação. Essa vida eterna já começamos a usufruir agora, no presente, e começamos a usufruí-la inicialmente. Depois da morte física, parcialmente, mas depois da volta de Jesus, completamente. Esta vida não é apenas natural, é uma nova vida. É a vida espiritual. A vida eterna é a união do nosso ser interior com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, concretizada com a presença do Espírito Santo em nós. Agora chegamos então à terceira declaração que nos dá certeza da vida eterna. É que, por crermos no Filho, temos a vida. Versículo 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Querido amigo, o propósito de João ao escrever o seu evangelho era proclamar que a fé em Jesus como o Cristo e o Filho de Deus daria vida eterna aos que crescem. Mas aqui nesse verso, ele apresenta um dos propósitos pelos quais ele escreveu agora essa carta. Ele tinha escrito para que a alegria dos cristãos fosse completa, conforme lemos lá no capítulo 1, versículo 4. Ele tinha escrito essa carta para que não pecássemos, conforme o capítulo 2, versículo 1. Ele escreveu para que soubéssemos do novo, mais antigo mandamento do amor mútuo, capítulo 2, versículo 7. Ele escreveu para que os filhinhos, os jovens e os pais soubessem que estavam garantidos em Cristo, conforme capítulo 2, 12 a 14. E ele escreveu também para que não fôssemos enganados, capítulo 2, versículo 26. E além de outros motivos pelos quais ele escreveu, agora João declara explicitamente que escrevera para dar certeza da vida eterna a todos que creram. A todos que creem e a todos que crerão no nome do Senhor Jesus. Esse nome é especial, pois significa a salvação e Emmanuel, isto é, Deus conosco. Ao crermos em Jesus, que é salvação, e Deus conosco, podemos ter certeza de que temos a vida eterna. Chegamos então agora à quarta declaração que nos dá certeza da vida eterna. É que, ao orarmos conforme a sua vontade, Ele nos ouve, conforme o versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A expressão inicial desse verso, esta é a confiança, significa que podemos ter audácia, franqueza, liberdade, ousadia para nos relacionar com Deus. Essa liberdade é o resultado de sabermos que temos a vida eterna e, portanto, somos filhos de Deus. Estamos nos relacionando com o nosso Pai. Entretanto, essa confiança, essa liberdade e franqueza só poderão ser usufruídas quando orarmos, quando pedirmos, segundo a sua vontade. Podemos ter certeza de que Deus nos ouve somente quando cumprirmos esse requisito de orar conforme o seu querer. Para que isso ocorra, precisamos conhecer a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas, aonde está a vontade de Deus? Como podemos conhecê-la? A vontade de Deus está, de modo geral, revelada nas Escrituras Sagradas. Quanto mais conhecemos e estudamos a Bíblia, mais saberemos orar como convém e teremos certeza de que Deus nos ouvirá. Mas além de orar de acordo com a Bíblia Sagrada, também temos a intercessão do Espírito Santo, que, tendo liberdade em nossa vida, nos guiará a toda a verdade e, assim, saberemos pedir conforme a vontade de Deus. E ao termos certeza de que Ele nos ouve, também podemos ter certeza, confirmamos que temos a vida eterna. Chegamos agora à quinta e última declaração desse texto, que nos dá certeza da vida eterna. É que, ao ouvir o nosso pedido, Deus nos atende. Veja o versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Primeiramente, João confirma que podemos ter certeza de que Deus nos ouve quando nós nos dirigimos a Ele, quando nós lhe apresentamos os nossos pedidos, quando pedimos suprimento para as nossas necessidades, por exemplo. Mas a segunda certeza nesse verso é que, sabendo que Ele nos ouve, podemos estar seguros de que Ele nos atende. Veja bem, não se pede nenhuma das nossas orações anteriores feitas com fé e conforme a sua vontade. Conforme a vontade de Deus, se oramos, Ele vai nos responder. Assim aconteceu com Ana, conforme 1 Samuel 1,18. E aí podemos já nos alegrar antecipadamente, como se os nossos pedidos já tivessem sido atendidos, mesmo antes do fato ocorrer por concreto. Devemos ficar atentos para percebermos as respostas, para reconhecermos as respostas quando elas chegarem. Não podemos encarar as respostas como mera casualidade, mas sim como respostas das nossas orações. Podemos ter certeza, querido amigo, confiança firme, assim como o rei Josafá, que, crendo na resposta às suas orações, ordenou de antemão, com antecedência, que os cantores louvassem a Deus. Deus responde às nossas orações porque é um Deus de amor e misericórdia, porque quer que confiemos nele, mas, sobretudo, Ele responde às nossas orações para nos dar mais uma certeza de que temos a vida eterna. Querido amigo, concluindo o nosso estudo de hoje, quero que você considere a bênção de termos a vida eterna, pois só assim podemos nos relacionar com Deus e Jesus Cristo de uma maneira plena e completa. Você tem Jesus? Você tem a vida eterna? Que Deus te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças sem igual.